Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. O empalamado. Ao homem não faltam importunações, quanto à vossa capacidade, nem a conhecemos. Mulhegio, mua força. Conforme o prometido, trouxe Pereira a rede para a sala dos hospedes, e encetando um modo de vigilância muito especial, ainda que perfeitamente inútil em relação à pessoa suspeitada, associou os sonoros ronco de peento à ruidosa respiração de Meyer. Se contudo não tivessem seus olhos à venda da confiança ou, melhor, se o sono não os acometesse sempre com tamanha imposição, de certo em breve houvera estranhado a cruel agitação em que vivia Cirino e que este não podia mais encobrir. Na verdade, o modo por que o infeliz mancebo passava as noites era de fazer nascer ser suspeitas no rito mais indiferente e desprevenido. Ou se revolvia na cama, dando mal abafados suspiros, ou então saía para o terreiro, onde se punha a passear e a fumar cigarros de palha uns após outros, até quando, alcandorados na cumeira da casa, em nas arvores mais proximas, anunciassem as primeiras barras do dia. Desabrida paixão enchia o peito daquele malsinado, dessas paixões repentinas, explosivas e irresistíveis, que se apoderam de uma alma, a enleiam por toda a parte, aprendem de mil modos, sussufam como serpentes de Neptuno ao Laconte. Conhecedor como era, dos hábitos do sertão, do julgo absoluto dos preconceitos, do respeito fatal à lavra dada, antevia tantas dificuldades, tamanhos obstáculos diante de si, que se de um lado desanimava, do outro mais sentia revoltado a frente, e já tão violento o afeto. O Deus me ajudará, pensava consigo mesmo. O que só quero é a amizade de Inocencia. Há dias que não a vejo, se não puder mais vê-la. Do cabo da vida, sublevava-se o seu coração, girava o sangue com vertiginosa rapidez e vivinha totoldar-lhe a vista, trazendo ondas de rubro calor ao descorado rosto. O Nossa Senhora da Abadia, implorava ele puxando os cabelos com desespero, valei-me neste apuro em que me acho. Dai-me pelo menos esperanças de que aquela menina poderá um dia querer-me bem. Nada mais desejo? Posso o fogo que me consome abrasar também o seu peito? Costumava a fervorosa prece dirigida à santa especial devoção de toda a província de Goiás acalmar um pouco o mancebo, que ao quebrado de forças pegava no sono para, instantes depois, acordar sobressaltado e cada vez mais abatido. Também estava sempre de pé, quando Pereira costumava saltar da rede. Observou eu primeira vez, isso é que se chama madrugar. Pois é contra o meu costume, o rei Irino, todas estas noites tenho passado mal. Bu, na verdade, vosmecê não está com boa cara. Ah, creio que me entraram no corpo as maleitas. Oh, essa que é boa. Então o doutor foi emprestar da doente a molestia. Olha, é preciso pôr-se forte, porque hoje mesmo há de lhe chegar uma boa machina de doentes. Já está tudo espalhado por aí da sua chegada e a romaria não há de tardar. Cá espero. Emo naturalmente virá primeiro coelho. É boa ocasião de pagar a sua dívida. Não tenha receio de puxar mais no preço. A daqui mesmo pretendo despachar um proprio para me ver livre dessa obrigação. O isso mostra que o senhor é pessoa de brio. Não é como certa gente que conheço. Ao dizer essas palavras, voltara-se Pereira para Meyer a complau atentamente. Estava na verdade o alemão digno de exame, posto ainda de parte com qualquer motivo que não o de simples curiosidade. Dormia com as pernas e braços abertos e caídos para fora do estreito leito das canastras. Tinha o queixo muito levantado pela posição incomoda a cabeça, deixando a boca meio a meio aberta a ver uma fieira de magnífico dente. O está ronduendo, murmurou o mineiro. Cavouqueiro? A mim você não engana. Mas é o mesmo, iam as prevenções de Pereira tomando proporções de ideia ficha, e Meyer, na simplicidade da ignorância, como que propósito ministrava elementos elas mais e mais se fossem arraigando. Ras o almoço? Lembrou-se de perguntar entre duas enormes colheradas de feijão. E sua filha, senhor Pereira? Como vê, ó? É melhor o que mocho? E clamou o pai com modo esquivo. A saúde dela é melhor? Está melhor? Está, respondeu Pereira muito secamente. Vai fazer uma viagem? Para onde? A Pai Ávila. A homem, mochu, observou o mineiro um tanto desabrido, vosmecê que nem mulher velha, tudo quer saber. Meyer nessa repreensão lhe causou vexame e alguma admiração, só enxergou em sura justa a sua curiosidade, falta que confessou com toda a nobreza, bem que agravando a situação. É verdade, senhor Pereira, concordou ele. A boa educação não manda o que eu fiz. Mereço, porém, desculpa, mereço. Sua filha é tão interessante, que me lembro sempre dela. Tenho comigo uns presentezinhos. O Guardius, rosnou Pereira abafando a reflexão num acesso de tosse. E para evitar para o prosseguimento de semelhante assunto, deu por fim da refeição, levantando-se da mesa. Mai vem o coelho, doutor, mostra a mãe olhando para fora, cheio. Com este amarelo? Há tempos que o não via. Já parece a alma do outro mundo. É do tal em quem falamos. Aperte-o, porque é mofino como tudo. Interpelando a quem chegava, gritou. Bons olhos o vejam. Se não fosse, amigo senhor coelho, ter medico em casa, nunca havera de véu por cá, não é verdade? Ora, respondeu o outro com um gemido, ando sempre tão doente. Nem faz gosto viver assim. Mas coede o homem. Mas tá aqui. Já me disseram que faz milagres. Deixou nome para lá das Parnaíbas. Havia. Não lá que tivesse deixado o nome, não, mas que é cirurgião de patente, tenho certeza. Porque num abrir e fechar de olhos, me pôs de pé uma pessoa cacá de casa. Se ele me curar, não sei mesmo como lhe agradecer. É, paga-lhe, conclui Pereira tratando logo de avogar os interesses do hospede. É sim, Reide. Pagar-lhe, confirmou o outro com alguma hesitação. No, em todo o caso, dessa do animal. Pouco depois entrava na sala e cumprimentava Cirino e a meia pessoa quem o mineiro chamara coelho. Era homem já de idade, muito mais quebrantado por enfermidades que pelos anos. Tinha a testa enrugada, as bochechas meio inchadas e balofas, os lábios quasi brancos e os olhos empapuçados. Qual dos senhores é o doutor? Perguntou ele. Sou eu, respondeu Cirino, revestindo-os de convicto ar de importância, enquanto Meyer apontava para ele. Esse direito tosguindo vital desse contestar. Interveio Pereira com amabilidade. O sente-se, senhor coelho, sente-se. Não se ponha logo a falar de molestias. Isto não vai de afogadilho. Descanse um pouco. Olhe, já almoçou. O pouco que como, retrucou o outro, já está comido. Põe-os bem por esse primeiro agosto. Depois então converse com o doutor. Diga-me. Que é de novo pela vila? O que eu saiba, nada. Também há mais de ano, que de lá nenhuma notícia tenho. Já não se me dá do que vai pelo mundo. Quem não goza a saúde, perde o gosto de tudo. É mesmo uma calamidade. Enquanto coelho, entoada monotona, desfiava outras queixas no mesmo sentido, tirara Cirino da canastra o chernovis e algumas ervas secas que depôs em cima da mesa. O senhor, declarou-lhe voltando-se para o doente, está empalamado. É verdade, senhor doutor. Eu, que não sou físico, observou Pereira, diria logo isso. Deixe, compadre. Atalhou o coelho com impaciência e pedindo silêncio. O senhor, continuou Cirino com entono, teve maleitas muitos anos a fios de depois, começou a se sentir fástio e o estômago embrulhado, inchou todo e em seguida definhou. Aos poucos, foi perdendo a sustância e o talento. Tal qual, murmurou o coelho seguindo com cautelosa atenção a marcha do diagnóstico. Do agora, o senhor não pode comer que não sinta afrontação, não é? Um muita são. O este homem, disse Pereira para Meier, leu bastante nos livros. O veio-lhe depois uma canseira, e quando o senhor anda, dão-lhe uns os suores e tremuras por todo o corpo. O baço está engorgigatado e o figado também. De noite fica o senhor sem poder tomar respiração, mais sentado que deitado. Às vezes tosse muito, uma tosse sem ecarrar, como quem tem um pigarro séquico. A tal qual, repetiu o enfermo com unção e quase entusiasmo. Ah, pois bem, terminou Cirino, como já lhe disse, o senhor está empalamado. E não há cura? Perguntou o coelho meio duvidoso. Ah, mas o remédio é forte. Contanto que faça bem. E muita gente, replicou Cirino, tenho já curado em estado pior que o senhor, mas, repito, o remédio é violento. Tomarei tudo, afirmou coelho. Há anos que faço um horror de mesinhas e de nenhuma delas tiro proveito. Vamos ver. Cirino neste ponto mudou o tom de voz e olhando para Pereira. O senhor sabe, observou ele que o meu modo de vida é este. Com um movimento de cabeça aplaudiu o mineiro aquela estrada em materia. O mesmo não pensou coelho, que tartamulhou. Ah, estou pronto, obre muito pobre. Piscou Pereira um óleo com malícia. Acostumo, continuou Cirino, receber o pagamento em duas a metades. Depois acrescentou um tanto vessado. Se falo nisto agora com esta pressa, é porque também tenho precisão urgente de dinheiro. Não acha, senhor Meyer, Pois não, concordou o alemão, tem todo o direito. O meu amigo corroborou Pereira. O doutor não trabalha para o bispo, tem que ganhar honradamente a vida. O então como lhe dizia, franziu o outro dirigindo-se para Coelho, o senhor pagar-me-á no princípio da aplicação e no fim. Assim não enganos, serve-lhe, o que remédio, suspirou Coelho. Eu lhe darei até 30 mil réis. Ou quarenta qual, retorquiu Cirino. O meu preço é um só. E a quanto monta? A 100 mil réis. Os conhemins, clamou Coelho aterrado. Os que conhenta no princípio, os 50 no fim. Gemeu o doente lá consigo? O ouro, o que é isto para você, compadre? Interveio Pereira. Um atilho de milho para quem tem tulhas cheias a valer. Entanto, nem tanto assim, objectou Coelho. O deixe-se de historias, continuou Pereira. Se vos mecê não tivesse os bons atarcos, eu diria logo ao nosso amigo, olhe que este é dos nossos. Não tem onde cair morto e ele o haverá lhe curar de graça. Não é, agora de certo, declarou Cirino com muita promptidão. Mas com vos mecê o caso é defronte. Doutra maneira, porque havia um cirurgião de onde andar por estes socavões. Também quer bichar um pouco? É muito justo. 50 mil réis balbuciava Coelho, assim de pancada. Eu se o medico cura, disse Meier intrometendo-se, é negócio da China. Nada dizia Cirino por dignidade própria. Estava folheando o Chernovis, cujas páginas mostravam continuo manusear, algumas até enriquecidas de notas e observações à margem. Assim no artigo Opilação ou Hipoemia Intertropical havia ele escrito ao lado. É o que se chama no sertão molestia de empalamado. E, no fim, abria grande chave para encerrar a esta ousada e peremptoria sentença. Todos estes remedios de nada servem. Sei de um muito violento, mas seguro. Foi-me, há anos, ensinado por Matias Pedroso, curandeiro da Vila do Prata, no sertão da Farinha Podre, velho de muita prática e que conhecia todas as raízes e ervas do campo. Ah, pois bem, disse Coelho depois de grande hesitação, está o negocio fechado. Mas olhe que entrará no pagamento o preço das mezinhas. E as visitas hão de ser feitas em minha casa. Não há dúvida, concordou Cirino, irei à sua fazenda todos os dias. Não é longe daqui. 2 léguas pequenas pela estrada, bem. O senhor, em voltando à casa, meta-se logo na cacama. Coelho fez sinal que sim. Amanhã, continuou o moço, deve tomar estes pós que lhe estou mostrando. E vida isto em 2 porções, há de fazer-lhe muito efeito, depois descanse 2 ou 3 dias, se acaso se sentir muito fraco em seguida. E parando de repente, encarou-o alguns instantes. O senhor quer mesmo curar-se?
Quero.
E tem confiança em mim? Abaixo de Deus somente pode salvar-me.
Então,
tomará às cegas o que eu lhe receitar. Até carvão em brasa. Olhe bem o que diz. Não gosto de começar a tatatá para depois parar. Não tenha esse medo comigo. Viver como vivo antes morrer. Então, continuou Cirino com pausa, acabados os dias de sossego, rade o senhor engolir uma boa data de leite de Jaracatiá. Ó Jaracatiá! Exclamaram com assombro o doente Pereira.
Jaracatiá?
Gaguejou por seu turno Meier arregalando os olhos, que é Jaracatiá. Mas isso vai queimar as tripas do homem, observou o mineiro. Cirino repicou um tanto ofendido. Não sou nenhum criançola, senhor Pereira. Sei bem o que estou dizendo. Este remédio é segredo meu, é muito forte, muito damninho, mas não é nenhuma nem 2 vezes que com ele tenho curado empalamados. A coisa está no modo de dar o leite na quantia, por isso. É que não faço mistério, avisando contudo que com uma porçãozinha mais do que o preciso, o doente está na cova. Atalhou Pereira, tal mésia não quero eu. Antes ficar empalamado, aqui a Jaracatiá, tornou a perguntar Maé. Coelho abaixou a cabeça e parecia estar refletindo na resolução que havia de abraçar. Depois, com voz melancólica, o dito, declarou, aceito tudo o que vosmecê me dê. Agora, quanto fizer está bem feito. Como é que devo tomar o jaratiá? Ou em tempo lhe direi, replicou Cirino. Fazem-se 3 cortes no pé da árvore e deixa-se correr o primeiro leite. Eu mesmo hei de recolher o que for bom. Tenha toda a confiança em que o senhor ficará são. Bem sabe. Ninguém em negócio de doença, mais do que outro qualquer, pode nunca dizer. Isto há de ser assim ou assado. Todos estamos nas mãos de Deus. Só ele pode saber se a molestia nos sairá do corpo ou nos há de atirar à sepultura. Todo bom cristão conhece isso e deve conformar-se com a vontade divina. O que o médico faz ajudar a natureza, e dar a mão ao corpo quando ele pode ainda levantar-se. O justo, justo. Apoiou Meyer, então todo empenhado em picar um formoso coleóptero. Assim também é que eu entendo, disse o mineiro. Mas o que é jarracateate, senhor Pereira? Insistiu o homem-mão. Voltou-se o interpelado com impaciência. O elmo arvore, senhor Meyer. Arvore grande de folhas cortadas, que dá umas espécies de mamõezinhos. Deitam leite muito grosso e queimam os beiços quando a gente não tem cuidado. É uma arvore, ouviu. Uma rá? Exclamou o alemão consertando a garganta. Nesta ocasião sacou o cirino da canastra outros remédios e passou-os a Coelho, dando-lhe minuciosas informações sobre o modo por que havia de usar deles. É, tem muito enjoo quando come? E perguntou o curandeiro. Muito, senhor doutor. Assim é, mas deixe estar, depois do leite de jaracatiá. Volta-lhe a apetência. Nos primeiros tempos, o senhor só há de beber claras de ovos bem batidas. Depois, irá pouco a pouco tomando mais alimento. Deus ouça. Levantou-se Pereira e, chegando-se à porta, anunciou. Aí vem gente. Estou ouvindo passos de animal montado. Sem dúvida algum pobre engorovinhado de doença. Isso de molestias não falta no mundo. Também há tanta maldade que não poderá ser por menos. Depois de ligeira pausa, acrescentou em tom de surpresa e aborrecimento.
Meu Deus!
Nossa Senhora nos socorra! Sabem quem vem chegando? É o Garcia, está com mal. Há mais de 2 anos e não quer crer na desgraça. Pobre coitado, sem dúvida vem comprar o desengano. Tenho muita pena dessa gente. Deveras, não a quero ver em minha casa. Vamos, senhor doutor, despache o Garcia depressa. Com Lazaros não se brinca. A senhora Santana de Tauna nos livre. Nem olhar é bom. E Pereira, voltando-se para dentro, pediu apressamento. Não deixe o homem desapiar dor. Ficava-me depois o desgosto de ter que lhe fazer alguma má criação. Pelo amor de Deus, vá lá fora. Veja o que ele quer. E dê-lhe boas tardes da nossa parte. Olha, está chamando. Saia, doutor, saia. Ouvia-se, com efeito, uma voz perguntar se estava em casa o senhor Pereira. Este, vendo que Cirino não se apressava à medida dos seus desejos, ou temendo que o recém-chegado lhe entrasse na sala, sem demora aparecesse a soleira da porta, e com manifesta sequidão, respondeu ao humilde cumprimento de chapéu e à meiga saudação que lhe era dirigida. Nota 91. Emprestar de alguém, por tomar emprestado ou pedir emprestado. É locução muito corrente em todo o sertão de Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. É legítimo galicismo e corresponde exatamente ao verbo imprunter. Recordo-me da admiração com que ouvi uma pessoa da vila de Miranda, aliás de alguma leitura, dizer-me. Venho ter com o senhor para lhe emprestar 20 zero. E mas não preciso, retorquei-lhe, não. Quem precisa sou eu. Eu empresto do senhor E.A. O senhor vem pedir-me 20 zero, não é? O pois foi o que eu lhe disse desde o princípio. Não querendo encetar uma discussão filológica, saquei do bolso o dinheiro pedido, o qual, para fazer justiça a quem emprestava, foi pontualmente pago no prazo prometido. Nota 92. Emprega às vezes no sertão em lugar de afio. Nota da intervés. Como já dissemos, talento é empregado como sinônimo de força física. Robustes. Nota 94. É o preço que um curandeiro queria que curar um alamado, por cuja fazendola passamos em julho de 1867. Nesse mesmo sertantão de Santiana. Nota 95. Corresponde ao dito popular no Rio Grande do Sul. Que é um boi para quem tem uma estancia. Ou nota 96.
Diferente.
Nota 97. A receita do leite de jaracatiá para a cura de poemia intertropical é verídico e causou-nos grande admiração. Quando ouvimos aconselhada por um médico do sertão. Pareceu-nos tão absurda e violenta, e que dissuadimos a pessoa que devia, conforme a sua resolução, pô-a em prática daí a dias. Entretanto, um profissional abalizado a quem contamos o caso, declarou-nos que fora de proveitosa aplicação naquela moléstia. A nota 98, mal diz, Lazaro lepra.